Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja muito bem-vindo de novo ao programa Voz da Esperança. É um prazer estar aqui na sua companhia e estarmos de regresso para mais uma edição desta Voz que quer trazer-lhe esperança, fundamentos para a sua fé, um alimento espiritual sólido que possa motivá-lo, sustentá-lo, quem sabe responder a algumas dúvidas que tenha também. Por isso, quer esteja a ouvir-me em direto, num dos diferentes horários em que passamos aqui na antena da RCS, a Voz da Esperança, ou quem sabe mesmo a escutar-me através do podcast, que, caso não saiba ainda, fica então a nota, pode sempre ouvir este e outros programas aqui da RCS, basta pesquisar em alguma das plataformas mais conhecidas de podcast, por exemplo o Spotify, e procurar por Voz da Esperança. Mas talvez o melhor mesmo seja ir ao nosso site rcs.novotempo.pt e aí pode, aliás, conhecer todos os programas, e são já muitos os programas que estão disponíveis nas suas várias edições, todos ali em podcast. Ora, vamos a isto. Temos uns minutos pela frente para continuar uma espécie de viagem que temos estado a fazer, uma viagem na Palavra de Deus, mas com um enfoque muito especial. Estamos a procurar conhecer Deus tal como Ele está revelado na Bíblia, diferentes características, virtudes, a própria estrutura em como Deus nos está apresentado, particularmente no seu relacionamento connosco. Como é que podemos conhecer Deus através da sua interação connosco, homens e mulheres, ao longo da história em particular, porque é claro que na Bíblia temos relatos de encontros, de grandes momentos nos quais Deus se revelou e se fez conhecido. Portanto, hoje temos este privilégio de que quando abrimos a Bíblia, a Palavra de Deus, podemos discernir como Deus é, a partir dessas interações, desses grandes encontros. É precisamente o que vamos fazer hoje. Gostava de lhe revelar alguns momentos na Bíblia em que, de forma talvez surpreendente, Deus faz perguntas. E faz perguntas tremendas em termos de significado, de implicações para aqueles que tiveram que as ouvir. Ora, é interessante perceber porque é que Deus faz perguntas. Na verdade, na prática, nós sabemos que quando fazemos perguntas é porque precisamos de alguma informação, queremos saber alguma coisa, e a pergunta permite-nos ir em busca da informação. Ora, se a Bíblia revela que Deus é um ser todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que nada escapa ao seu alcance, ao seu conhecimento, é claro que a pergunta é: porque é que Deus faz perguntas? Ora, com certeza, como Ele não está em busca de informação, então, as perguntas que Deus faz, e posso dizer-lhe que ao longo da história que está revelada, relatada na Bíblia, Deus faz muitas perguntas. Eu hoje vou mostrar-lhe aqui algumas, portanto, se as quer conhecer, não mude de estação, não pare, não desligue agora, porque eu vou revelar-lhe algumas das mais importantes perguntas. Mas o ponto de partida, se calhar devia dizer mesmo o ponto de chegada desta reflexão que vou fazer hoje consigo aqui na Voz da Esperança, é o que querem dizer estas perguntas e o que podemos aprender hoje com elas. Vamos começar precisamente com uma história, uma lindíssima história. Confesso que é uma das histórias que mais aprecio na Bíblia. Ela passou-se com o profeta Elias e há uma extraordinária interação entre Deus e o seu profeta. Ora, Elias estava num momento muito particular mesmo da sua história, da sua vida. Tinha tido um momento fortíssimo de grande força, demonstração de força espiritual, da presença de Deus com ele. E depois, ao ser perseguido, neste caso, pela rainha Jezabel e o rei Acabe, rei em Israel, Elias fugiu, amedrontado pelas possíveis consequências para a sua vida. E, portanto, foi uma espécie de momento agridoce na história de Elias, assim, em muito pouco tempo. Podemos mesmo dizer que Elias se encontrava num momento depressivo, sim, um momento depressivo. Talvez isto surpreenda algumas pessoas, quem sabe alguém que me escuta nesta hora aqui na Voz da Esperança e se questiona se já se confrontou com a luta de viver momentos de profunda depressão, de uma tristeza profunda, ou de não conseguir sair de uma espécie de trevas, de buraco onde por vezes nos sentimos atraídos e onde é difícil sair. Ora, O profeta Elias, um grande homem de Deus, um dos maiores profetas da Bíblia, viveu precisamente um momento como este. Eu vou revelar-lhe esse momento e daqui a pouco, mais à frente, vou ler um pouquinho mais da história, como é que ela se concluiu, mas vou ler em 1 de Reis, onde está registada esta história, no capítulo 19. A partir do versículo 8, a história diz que Elias levantou-se, comeu e bebeu, porque tinha dormido durante uma noite, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até um lugar chamado Horeb, o Monte de Deus. E ali, o que aconteceu foi isto. Elias entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que então Deus vem a Elias. Como a Bíblia costuma usar esta expressão, quando os profetas ouviam a palavra de Deus, é que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe. E neste caso é a primeira pergunta que lhe vou mostrar aqui no nosso programa. E a pergunta de Deus a Elias diretamente foi: o que fazes aqui, Elias? Note que alguma coisa de facto estava errado com Elias, porque depois de ele ver o poder de Deus manifestado de uma forma extraordinária, ele acabou por sentir-se amedrontado, praticamente fugiu, escondeu-se, e obviamente que a presença de Elias naquela caverna era um sinal de alguma coisa que não estava bem. Ora, através das perguntas, e neste caso Deus vai confrontar Elias com uma pergunta, nós podemos entender uma estratégia de Deus, se posso dizer assim. Entendemos a estrutura do seu pensamento ao tentar resgatar homens e mulheres, muitas vezes precisamente das grutas ou das cavernas onde se escondem, sejam elas físicas ou simbólicas, mas através da pergunta Deus vai mostrar um caminho para poder sair de dentro dessa caverna. O caminho de Deus para nós, seres humanos, é sempre um caminho de bênção. E a pergunta, neste caso, vai servir como o início desse processo. Na verdade, esta parece ser na Bíblia, já vou mostrar-lhe isso de maneira mais profunda, uma abordagem muito intencional mesmo de Deus, porque em momentos, normalmente em momentos muito especiais, às vezes momentos únicos na vida dos seus filhos, que precisam de ser confrontados com reflexão, precisam de analisar a sua vida, mesmo fazer um exame de consciência, Deus vai fazer perguntas, porque por mais difícil que seja por vezes assumir as respostas aos problemas da nossa vida, por vezes a melhor maneira é começar a responder e a identificar as razões que nos levam a esses momentos especiais na nossa vida. Ora, Deus é um Deus que quer tirar-nos das grutas, das cavernas, das depressões, mas não apenas Deus quer tirar-nos das nossas incertezas, das nossas dúvidas. Deus quer tirar-nos do nosso abandono, do que é reto, do que é bom. Deus quer tirar-nos dos lugares onde fazemos más escolhas, onde nos colocamos por imaturidade, às vezes quase infantilidade, outras por pura fraqueza carnal da nossa natureza. Em todos esses momentos e diferentes circunstâncias, Deus tem um plano, porque Deus nunca abandona os seus filhos. Talvez esta seja uma das grandes verdades que encontramos na Bíblia. Deus nunca abandona os seus filhos. Deixe-me dizer-lhe de uma forma direta a si que me escuta nesta hora: Deus nunca o abandonou. Mesmo que já tenha tido essa impressão, ou mesmo que neste momento se encontre numa situação da sua vida em que ou não quer saber de Deus, ou se afastou, ou nem quer crer nele, Deus não o abandonou. Ora, uma evidência muito forte que temos na revelação para nós, que é a palavra de Deus, são precisamente diferentes momentos e circunstâncias, como já lhe disse, em que Deus vem à procura dos seus filhos, mostrando que não os abandona, mesmo se algumas destas perguntas são difíceis. Tal como Elias teve que ouvir a pergunta: o que é que fazes aqui? Deixe-me então fazer consigo um roteiro rápido, mas com vários exemplos de momentos que eu vou descrever de uma forma resumida, mas para lhe mostrar esses momentos em que Deus fez perguntas. Ora, vou começar precisamente pelo princípio, a primeira pergunta que está registada na Bíblia que Deus teve que fazer para confrontar, neste caso, um homem e uma mulher muito especiais, o primeiro homem e a primeira mulher. Depois de Adão e Eva se terem separado ou afastado de Deus e da sua vontade, porque quiseram fazer a sua própria vontade, e depois de o pecado estar consumado, e o pecado é o afastamento de Deus e da sua vontade, é isso o pecado. É por isso que o pecado traz morte e tragédia à nossa vida, porque se Deus é a fonte da vida, o pecado é tudo aquilo que nos coloca no sentido contrário da fonte da vida. Ora, quando Deus olhou Adão e Eva e viu a sua conduta e a sua escolha trágica, Deus não vem imediatamente com uma espécie de sermão. Na verdade, Deus vem com uma pergunta. E essa pergunta, muitos já estarão a pensá-la nesta hora, não sei se é o seu caso, e a pergunta foi: Adão, onde estás? Repara, será que Deus não sabia onde é que Adão e Eva estavam escondidos? Claro que sabia. Portanto, as perguntas de Deus não são para obter informação. São perguntas de um tipo retórico, mas não com ironia. As perguntas de Deus procuram confrontar a pessoa com a escolha que fez, o lugar onde se encontra, para ser uma hipótese de saída. Na verdade, o tipo de resposta, a natureza da resposta à pergunta de Deus, a maior parte das vezes vai determinar como é que podemos sair desse lugar. Ora, Deus pergunta a Adão e Eva: onde estás? Para os confrontar com a sua desobediência, mas também para os trazer do esconderijo. Para que, tal como eles escolheram fugir da presença e da vontade de Deus, agora tenham a oportunidade de sair de trás desse arbusto onde estavam escondidos. Deus chama-os para os trazer à luz. Chama-os para os vestir da sua nudez. Tudo isto estava incluído nessa pergunta. Um pouco mais à frente na história bíblica, não muito mais, vamos encontrar os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, que vão ter um tremendo confronto no qual Caim mata o seu irmão mais novo, Abel. Ora, no capítulo 4 de Gênesis, Deus vem ao encontro de Caim e faz-lhe uma pergunta: onde está o teu irmão? A pergunta pretendia confrontar mais uma vez Caim com o seu crime, com o seu tremendo erro, com a sua falta de controlo, mas ao mesmo tempo era um chamado para o proteger, para lhe propor uma aliança, para perceber se quem estava disponível para a mudança. Curiosamente, este é um exemplo de uma história que revela que quem não estava disponível para a mudança. Porque quando Deus lhe perguntou onde está o teu irmão, era, lá está, a hipótese de ele sair da caverna onde se encontrava, a caverna do pecado, da maldade no seu coração, de um temperamento descontrolado. A resposta de Caim disse tudo sobre quem ele era, porque a sua resposta foi: sou eu o guardador do meu irmão. Portanto, ele não respondeu positivamente a esse chamado a refletir sobre o que tinha feito. Mais à frente ainda, bastante mais à frente, vamos encontrar Deus a fazer uma pergunta a Moisés. Quando Moisés começou a duvidar da sua capacidade, da força, da possibilidade sequer de cumprir a missão à qual Deus o chamava, quando o enviou de novo para o Egito, agora para libertar o seu povo, Deus vai pedir-lhe que ele pegue num pedaço de madeira simples, uma vara que tinha na mão, e Deus vai perguntar-lhe: o que é isso na tua mão? Com esta pergunta, repare, mais uma vez, o processo é sempre o mesmo, o padrão. Deus está a confrontar Moisés com a sua incredulidade, com a sua falta de confiança. Mas ao perguntar-lhe o que é isso na tua mão, que era um objeto sem valor, mas que Deus iria usar para que Moisés tivesse um grande poder em nome de Deus, coisa que ele, aliás, fez em muitos momentos da sua vida, a pergunta não apenas confrontava Moisés com a sua falta de fé, com as suas dúvidas, mas era uma forma de lhe mostrar, de lhe revelar que nunca seria no seu poder. Porque se dependesse do seu poder, com certeza que ele não estaria à altura da missão a que foi chamado. Mas tratava-se de um apelo a que ele confiasse no que Deus podia fazer. E por isso uma simples vara, morta, sem vida, nas mãos de Deus, seria o suficiente para a demonstração do seu poder. Mais à frente, vamos agora dar um salto ao Novo Testamento. E vamos encontrar, por exemplo, Jesus a perguntar à mulher samaritana. O encontro com uma mulher anónima, não sabemos o seu nome, a sua história, mas sabemos, o que sabemos dela foi a partir deste incrível encontro que teve ali junto a um poço. No meio dessa conversa, Jesus vai confrontá-la com uma pergunta: onde está o teu marido? Ora, esta pergunta teve exatamente o mesmo efeito das que citei até aqui. Esta pergunta confrontou a mulher de Samaria com a sua vida imoral, mas ao mesmo tempo era para lhe dar uma oportunidade de repensar a sua própria vida e de ajudá-la a confiar em Deus e no seu plano. A Pedro, o célebre apóstolo do Senhor Jesus, que lidou tantas vezes com a sua inconstância e imaturidade, pouco tempo antes de Jesus subir aos céus, teve uma conversa em privado com Pedro, podemos dizer assim, e fez-lhe uma pergunta tremendamente forte. Perguntou-lhe, aliás, 3 vezes, Pedro, amas-me? Com esta pergunta, Jesus estava a confrontar Pedro, na verdade, com a sua falta de maturidade, com a sua necessidade de maturação, de reflexão profunda, mas ao mesmo tempo desafiava Pedro, com esta pergunta, a reconhecer a sua necessidade de entregar tudo nas mãos de Deus, a começar pelas suas fraquezas, a confiar em Jesus. E foi neste discurso que ele o convidou a ser pastor do rebanho de Deus. Jesus perguntou a Saulo, Saulo de Tarso, quando o encontrou no caminho de Damasco, quando ele ia com o objetivo de fazer mais uma vez mal e perseguir os cristãos. E Jesus, agora já não na figura de um homem, não na terra, Deus vai manifestar-se através de Jesus de uma forma extraordinária, em glória e em luz. E quando essa luz se manifesta, Paulo cai do seu cavalo e Jesus pergunta-lhe, Paulo, por que me persegues? Ora, esta pergunta, mais uma vez, foi uma forma de confrontar este homem com o seu zelo completamente equivocado contra os seguidores de Jesus, mas ao mesmo tempo para lhe provar que ele, Jesus, era de facto o Deus vivo, aquele que podia agora manifestar-se em glória. E sabemos que da resposta a esta pergunta sai dali um novo Paulo, um homem com um poder extraordinário, agora ao contrário, não para perseguir cristãos, mas para fazer, para multiplicar cristãos. Em todas estas perguntas, nós conseguimos perceber este conceito, este padrão que nos ajuda a entender melhor quem Deus é. O Deus das oportunidades. O Deus que pergunta para ajudar, para fazer crescer. O Deus que confronta, mas que nos deixa a nós a capacidade, a oportunidade de responder, porque isso também é sondar a verdade das nossas intenções. Deixe-me voltar a Elias. Já fizemos este pequeno roteiro por várias perguntas, e posso lhe dizer que elas são muitas mais na Bíblia. Talvez seja aqui um bom modo para ir pesquisar na sua Bíblia. Voltemos agora a Elias e à pergunta com a qual Deus o confrontou dentro daquela caverna. O que fazes aqui? Deus, na verdade, criou naquele momento uma espécie de parábola viva para ajudar Elias a sair do lugar onde se encontrava. Ora, o livro de 1 de Reis, como me referi há pouco, no capítulo 19, depois conta que, então, quando Elias saiu para fora, Deus deu-lhe instruções, disse-lhe para ele se colocar no monte diante dele, do Senhor. E então, aconteceram vários fenómenos. O texto diz que veio um grande e forte vento que fendia os montes, que quebrou as penhas. Mas Deus não estava naquele vento. Depois diz que, a seguir ao vento, veio um terremoto que fez abalar os fundamentos da terra. Mas o texto revela que Deus também não estava, não era ele naquele terremoto. Ele não estava revelado ali. E depois do terremoto ainda veio um fogo, um grande fogo, que consumiu. Mas Deus não estava no fogo. E depois destes 3 fenómenos naturais, então veio uma voz. Uma voz mansa e delicada. E o que aconteceu foi que quando Elias ouviu aquela voz, ele pegou na sua capa, envolveu o seu rosto e então saiu para fora porque entendeu que Deus estava ali, naquela voz mansa e suave. Uma voz que o desafiava, que o convidava. Uma voz que o queria fora da escuridão, das trevas daquela caverna. Em todos estes momentos, e de forma muito particular este na vida de Elias, nós conseguimos entender melhor quem nós somos, e de forma muito especial quem Deus é. O Deus que permanentemente convida. O Deus que nunca nos deixa sozinhos ou abandonados no meio das nossas fraquezas ou das nossas dúvidas, das nossas tentações, das nossas lutas. Este é o Deus que se faz presente. E esta voz que é mansa e suave significa que é uma voz que convida. Uma voz mansa e suave, repare, é uma voz que não se ouve ao longe como um berro. É uma voz que se ouve quando se está perto. Uma voz mansa e suave quase um sussurro, é uma coisa que só se pode ouvir quando se está em intimidade. Na verdade, esta voz mansa e suave onde Deus se manifestou a Elias era uma demonstração de que era na proximidade, no companheirismo, no caminhar com Deus. Nós só conhecemos a Deus quando caminhamos com Ele. É verdade que eu tenho encontrado na minha vida pessoas com muitas dúvidas, pessoas que não creem em Deus, ou pessoas que deixaram de crer, ou pelo menos passaram a ter muitas dúvidas. Não tenho dúvida também de que a resposta para esses nossos momentos de incertezas, sejam quais forem as razões ou as motivações, está na capacidade de andarmos com Ele, de ouvirmos a Sua voz. E lembro-me das palavras que o Senhor também registou através do profeta Zacarias, que era uma mensagem para um seu servo, que também, a quem Deus também deu uma grande obra, neste caso relacionada com a construção do templo. E para essa grande obra, para as dúvidas que neste caso Zorobabel pudesse ter, que era o homem que tinha esse empreendimento em mãos, a mensagem de Deus foi esta. Eu convido a si, que me escuta hoje aqui na Voz da Esperança, a escutar esta mensagem como se ela fosse precisamente para si, não por força, não com violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ora, esta voz suave e mansa é hoje a nós a voz do Espírito, que fala, que nos convida, talvez que nos faça uma pergunta. Elias, naquele momento, estava dentro de uma caverna escondido porque não perdeu, talvez, a capacidade de compreender de que ele era apenas um canal. Mesmo quando operou coisas extraordinárias ou quando esteve ameaçado de morte, em qualquer destes momentos nunca era por ele, nunca seria a sua obra, nunca seria pela força ou pelo poder, seria antes pela obra do Espírito. Por isso ele precisava de entender que Deus estava nesta voz. Confrontado com a falta de firmeza do seu caráter, do seu temperamento, Elias foi chamado a sair para escutar com mais profundidade o que Deus tinha para lhe dizer. A pergunta, o que fazes aqui, era na verdade um chamado a uma reflexão profunda sobre se Elias estava disponível para continuar a caminhar com Deus. E esta pergunta hoje também deve e pode fazer efeito, fazer eco nos nossos corações. E eu convido a fazer este seguinte exercício, a imaginar, a ponderar o que é que Deus lhe perguntaria. Se hoje Deus lhe perguntasse a si, o que fazes aqui? Qual seria esse lugar? A que é que se podia aplicar a pergunta, o que fazes aqui? Em que lugar talvez se encontre neste momento? Um lugar de depressão, de tristeza, de angústia, de medo, de dúvida, de pecado, de desobediência? Em que caverna eventualmente se pode encontrar neste momento para a qual Deus hoje lhe diga, através da minha voz, que é apenas um instrumento, Deus hoje lhe pergunte, aí mesmo, no carro onde me ouve neste momento, ou em sua casa, ou na cama com os fones nos ouvidos, Deus hoje tem que lhe perguntar, o que é que fazes aqui? Não queres sair? Não queres vir para um lugar onde podes escutar a minha voz? Deixa-me dar-lhe alguns exemplos. O que é que fazes aqui? Com uma vida tão ocupada que não tens tempo para caminhar comigo, para meditar na palavra de Deus, porque te dedicas apenas às coisas da vida, cotidianas. O que é que fazes aqui neste relacionamento que está a destruir-te, a afastar-te do que é bom, o que é são? O que é que fazes aqui com as tuas prioridades trocadas? O que é que fazes aqui com escolhas diárias que estragam a tua vida, que não edificam o teu caráter? O que é que fazes aqui, mais preocupado com o teu aspecto físico do que com a beleza do teu interior? O que é que fazes aqui, pode perguntar hoje Deus a si que me ouve, o que é que fazes aqui cheio de medo e de insegurança se Deus está contigo? O que é que fazes aqui com um temperamento descontrolado que te leva a perderes a paciência, a seres indelicado ou mesmo violento com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu marido, com aqueles que trabalham contigo? O que é que fazes aqui com o teu dedo sempre apontado aos outros, sem seres capaz de ver os teus próprios defeitos e sem força e coragem para os corrigir? O que é que fazes aqui? É a pergunta que hoje Deus lhe faz a si e a mim também. Por isso eu convido agora a escutar e a refletir através desta música que vamos ouvir juntos. Ela chama-se Volta e eu desafio que através desta melodia, deste poema, possamos meditar se há um lugar do qual possamos sair e voltar para um encontro mais profundo com o nosso Deus. O que é que fazes aqui?
Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções, mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar, eu senti a sua presença convidando-me a voltar.
Ao longo da história, há muitos homens e mulheres, mas o verdadeiro desafio hoje aqui na Voz da Esperança é que escute Qual é a pergunta que Deus tem para a sua vida? E qual é a resposta que quer dar-lhe? Eu queria terminar hoje este episódio da Voz da Esperança dizendo-lhe que, de todas as formas, seja qual for a caverna, a gruta de onde tem de sair, eu estou absolutamente convicto, e essa é também a minha experiência de vida, de que será sempre na palavra de Deus que vai encontrar as respostas e a orientação. Claro, Deus também se pode revelar de uma maneira mais pessoal, mais profunda, a si pessoalmente, através da reflexão, através de alguma coisa que Ele use para o chamar. Mas a palavra de Deus será sempre o grande instrumento para conhecer a sua vontade e perceber como pode sair desse lugar de trevas para um lugar de luz. E esse lugar e essa evidência, esse conhecimento estará inevitavelmente na palavra de Deus. É por isso que eu não quero terminar hoje este programa sem lhe dar essa oportunidade. E dizer de uma forma muito direta, assim que me escuta neste momento, onde quer que esteja, se sentir hoje, através destas palavras e deste apelo que a voz de Deus lhe fez, perguntando-lhe onde estás, o que fazes aqui, então eu desafio a que não se deixe ficar apenas pela reflexão, pela introspeção. Talvez este seja o momento de dar um passo. E por isso eu desafio a estudar a palavra de Deus. Aqui na RCS temos uma equipa de instrutores bíblicos e queremos ajudá-lo neste propósito. Eu desafio a enviar-nos uma mensagem em que, de uma forma muito simples, direta, apenas diga: sim, eu quero estudar a Bíblia. Pode descrever essa frase como quiser, descrever um pouco a sua situação, pedir ajuda ou simplesmente dizer, porque hoje reconhece que talvez precise mesmo do maior companheirismo com Deus e de estudar a sua palavra. Diga-nos apenas: eu gostava de estudar a palavra de Deus, ou quero estudar a Bíblia, ou quero conhecer melhor a Deus. E envie-nos essa mensagem e nós entraremos em contacto consigo para conversarmos e procurarmos dar-lhe o apoio que for necessário. Não há aqui outro, qualquer objetivo pode acreditar que não seja ajudar alguém que precisa de sair de um lugar onde está. E por isso, como acredito profundamente que a Bíblia, a palavra de Deus, é a forma de o fazer e de o ajudar, desafio a não ficar hoje na neutralidade. Encoste o carro, se for preciso, para nos enviar agora esta mensagem, se sente que é isso que Deus o está a chamar a fazer, ou onde estiver neste momento, ou mais à frente, quando puder. Eu vou deixar aqui os nossos contactos para facilitar, mas obviamente que, se for ao nosso site, rcs.novotempo.pt, vai encontrar aí os nossos contactos. Mas eu desafio então a contactar-nos, talvez enviar um SMS ou um WhatsApp, talvez seja hoje o mais simples, para o número 933-912-912. 933-912-912. Se quiser, também pode enviar um e-mail para programas@rcs.pt. Ficamos à sua disposição. Diga-nos que quer conhecer melhor a palavra de Deus para se encontrar com o Senhor da sua vida. E quanto a nós, fica o encontro marcado na próxima semana para mais um episódio da Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.